Hoje nós vamos prosseguir encerrando, comentando algumas coisas a respeito do porquê o dia 24 de dezembro este ano é diferente de todos os outros. Não? Pelo que nós tivemos conhecimento, nós fomos avisados, não é? No dia 19 de dezembro, que nos preparássemos para esse dia 24. E, de fato, nos preparamos bastante. E vocês viram ontem o quanto foi solene e o quanto foi bem estruturada toda aquela sessão de aparição lá em Aurora. Numa comunicação anterior, Cristo nos disse que esse dia 24 seria diferente dos outros, porque havia um movimento de orações bastante grande a convite da hierarquia, e que nesse dia 24 seria uma época em que iam ser retiradas do sofrimento no plano astral muitas almas terrestres que estavam lá sofrendo, que estavam fazendo purgação. Isto, na linguagem teológica, se chama de purgatório. Então, este purgatório foi bastante aliviado neste dia 24. E esse dia 24, sendo um dia especial de oração, isto deve ter contribuído para preparar um ambiente no plano astral, no plano psíquico, para estas almas, à medida que forem sendo retiradas, se sentissem mais harmoniosas. E ele disse também que esse dia 24 era muito importante, não só porque tinha havido uma liberação de muitas almas, mas muitas mesmo, porque quase todos nós vamos para o purgatório, não é? Eu acho que são pouquíssimos aqueles que desencarnam e já vão para os planos elevados. A maioria passa sempre por esse estágio de purgação. E a hierarquia está tentando não só modificar esta situação, nos ensinando as leis espirituais, as leis universais, para que a gente possa, vivendo estas leis, diminuir o número de almas nesse estágio intermediário entre a vida terrestre e a vida de desencarnado. E também, nesse dia 24, nos foi proposto que se nós nos uníssemos a Cristo, que estava presente não nesta cerimônia lá em Aurora, se nós nos unirmos a Cristo, códigos crísticos seriam gravados no nosso coração. Nosso coração é aquela área do nosso ser onde a nossa alma está ancorada. Por isso que o coração é muito importante, esta área cardíaca. Nossa alma está ancorada nesta área. A alma está dentro do corpo todo, mas ela está mesmo ancorada no coração. De forma que se nós, neste momento, recebemos a graça de termos códigos crísticos colocados no nosso coração, isto foi um dos maiores natais de todos os tempos. Porque isto não foi feito só conosco. Isto foi feito conosco que estamos sabendo disto. Isto foi feito com a humanidade. E parece que se conseguiu uma abertura tão grande que mesmo aqueles que não creem, mesmo aqueles que não acreditam, mesmo aqueles que não têm nada a ver com esse assunto, receberam esses códigos na medida que foi possível colocar esses códigos no coração de todos. E o que significam esses códigos que recebemos ontem? Nós recebemos ontem Mas isso não é bem assim fixo, não? Nós estamos no tempo real. Então, ontem é ontem para nós. Mas basta dizer que nós recebemos os códigos, pronto. E o que quer dizer esses códigos? O que é que nós recebemos? Nós recebemos duas qualidades que não dispomos normalmente. Uma é a qualidade da unidade. Ontem foi colocado no nosso coração a semente da unidade. A semente de nós nos tornarmos unidos, de nós nos tornarmos integrais, inteiros, e não seres divididos como somos, entre seres que estão no corpo físico e que têm uma vida no plano astral dividida, têm uma vida no plano mental diferente e às vezes até muito tumultuada. Então não há unidade em geral no ser humano. O ser humano é todo desenvolvido em setores. E nesta ocasião foi colocado o código da unidade no nosso coração. Unidade. De forma que a semente já está lá, o código já está lá. Então daqui por diante nós teremos um trabalho bem específico para acrescentar a todos os nossos trabalhos. Isto é, o trabalho de nós estarmos contemplando o nosso próprio coração, contemplando o nosso próprio plano interior, para que esses códigos se desenvolvam. Porque esses códigos, que são impressos por uma ciência que não é terrestre, esses códigos que não são impressos no coração, esses códigos teriam que ser acolhidos e, se possível, irmos reconhecendo estes códigos, porque isto faz diferença em nós. E se nós estivermos atentos, se nós prestarmos um pouco de atenção, veremos que daqui por diante teremos mais oportunidade de sermos íntegros, de sermos inteiros, de estarmos unidos, e não do nosso braço fazer uma coisa, a cabeça faz outra, o intestino faz outra, tudo meio desligado. Então, este dom, Cristo chamou isto de dom. Nós estamos dizendo qualidades para que a gente saiba do que se está dizendo. Mas ele chamou isto de dom. Ele diz que nos foi concedido este dom. E também o dom da redenção. Então, unidade e redenção. Isto foi colocado como partícula, não é? Isto foi colocado como semente no nosso coração. E isto foi tirado dele. Ele, como entidade, cedeu, ele, como entidade, doou isto para a humanidade. Doou esses, digamos, chamemos de sementes isso. E ele disse que mesmo aqueles que não seguem o caminho estavam recebendo isto. De forma que o universo não tem mais o que fazer, não tem mais o que criar para salvar, para tirar do caminho da desintegração um grande número de almas. E ele disse também que nós estaríamos celebrando neste período, celebrando ontem especificamente, e hoje, porque as aparições continuam, hoje é o dia 25, as aparições continuam em Aurora e o nosso estudo continua aqui. Então, hoje, esse trabalho continua. E ele disse, na transmissão de dezembro, ele disse que nós estaríamos celebrando os mistérios divinos do nascimento de Cristo, do nascimento de Cristo na Terra. Os mistérios divinos. Então, nós estaremos celebrando isto. E não sei se nós temos ideia do que são esses mistérios divinos do nascimento de Cristo. Porque a história de Cristo, Cristo encarnado, ou melhor, a história de Jesus, esta história teve algumas versões. E nós estudamos, logo que abrimos o trabalho, logo que o trabalho foi fundado, nós começamos a estudar esses mistérios divinos do nascimento de Cristo através da obra de Alice Bailey, uma obra canalizada por um mestre tibetano, Dwal Kul. E conhecemos então, de muitos estudos, essa linha teosófica do mistério divino do nascimento de Cristo. E essa linha, que veio do Tíbete, esta linha está muito bem expressa naquilo que pôde ser expressa no livro De Belém ao Calvário, de Alice Bailey, e no Retorno de Cristo, também de Alice Bailey. São dois livros que podem complementar muito o que estamos estudando aqui em Aurora nesses dias. Embora o que está sendo estudado aqui em Aurora nesses dias vem de uma linha extraterrestre, vem de uma linha de entidades que são mestres hoje na Terra, vem de uma linha da sabedoria dos centros planetários. E esta linha do tibetano vem de uma linha teosófica, e que todos vocês conhecem porque os livros sempre estiveram aqui à disposição. Mas existe também uma outra linha que nós também estudamos e que vamos prosseguir um pouco hoje, que é aquela linha mística que foi apresentada no século XVII por uma monja que canalizava Maria. Maria sempre se manifestou, não? Ela hoje ela é canalizada aqui, mas esta monja, no século XVII, já canalizava Maria. E nós estamos estudando aqui há algum tempo esta obra canalizada em 4 volumes, que se chama Mística Cidade de Deus. Hoje vamos ver mais um pedaço justamente a respeito desses mistérios divinos do nascimento de Cristo. Mais um trecho, porque primeiro que não se pode conhecer estas coisas totalmente. Cada escola espiritual, como por exemplo o tibetano com Alice Bailey, como esta mística, não é, que canalizava Maria, como tantas outras escolas, cada uma delas apresenta um aspecto. E nós teríamos que, nesta era de síntese, nesta era de aquário, já estamos no aquário, não? Já estamos na era de aquário. Já temos a possibilidade de fazer a síntese de tudo isto e de fazer, eventualmente, algumas atualizações ou de termos algumas revelações, como está acontecendo com isto que a hierarquia está canalizando lá em Aurora. Então, nós estamos neste período, estamos hoje ainda celebrando esses mistérios divinos do nascimento de Cristo. Vamos ver então o que nos cabe conversar hoje a respeito de tudo isto. Esses dados que nós vamos hoje ver um pouquinho, até certo ponto, esses dados vêm da mística cidade de Deus, não é? Da mística cidade de Deus, de Maria de Ágreda, essa mística do século XVII, e às vezes com informações que nós já temos aqui, informações mais recentes. E isso está sendo captado, está sendo canalizado, está sendo organizado, e devem ser apresentados livros a respeito disso. Como, por exemplo, está sendo organizado um livro com as mensagens de Maria, que são a canalização de agora, que não é nem a de Alice Bailey, não é nem a... Mas é a canalização de hoje, é aquilo que nós estamos recebendo hoje. Bem, vocês têm ouvido dizer que São José é castíssimo. O que será isto? O que será quer dizer castíssimo? Não se diz São José é casto. Nós podemos ser castos. Mas por que que não se aplica casto para São José, mas se aplica castíssimo? Um bom mistério esse. Então, e por que se diz que Maria, que deu à luz a Jesus, era virgem? Como pode uma virgem ser fecundada, gerar um ser no seu útero e dar à luz um filho, sendo virgem? Outro mistério. E nós teríamos que nos liberar um pouco desta palavra mistério, porque realmente no universo mistério não existe. O que nós chamamos de mistério é aquilo que ainda não pudemos compreender. Mas mistério não existe. Tudo que está aí é perfeitamente compreensível, é perfeitamente explicável. Tudo que está aí não tem nada de totalmente obscuro. Nós é que não conseguimos ver. Então, quando a gente aplica a palavra mistério, nós não queremos dizer que aquilo esteja escondido, que a criação não queira mostrar. Não, aquilo está aí para ser visto, mas nós é que temos que alcançar aquilo. Nós é que temos que desenvolver para que não estejamos mais diante de tantos mistérios. Então tudo isso, virgindade de Maria, castidade de São José, tudo isso é mistério só aqui na Terra. Por causa que nós não sabemos o que é isso, não conseguimos ainda perceber estas coisas. Não conseguimos nos interessar realmente por estas coisas. Porque se estivéssemos realmente interessados de alma e de espírito, não seriam mistérios para nós. São porque nós não estamos interessados. Então, na Terra existem os mistérios. Existem os mistérios porque o planeta e os seres terrestres ainda não são oniscientes. Então, para eles existem mesmo muitos mistérios. Veja, existe uma forma de fecundação que não é usual aqui na Terra. E aqui na Terra, a fecundação precisa que ali estejam se compenetrando o masculino e o feminino. Em outras palavras, um macho e uma fêmea. Isto nesta Terra. Mas este sistema de fecundação não é usado em todos os lugares. Em mundos mais adiantados e em universos mais avançados, isto não existe assim. Isto não existe. E existem outras formas de fecundação. Existem outras formas de se prolongar a espécie, sem ser esta que é usada aqui na Terra. Esta humanidade usa a fecundação através do sexo, por motivos que nós não conhecemos. Não temos notícia por que é adotado esse sistema aqui. A verdade é que é adotado. Agora, mas há outras maneiras de se promover a continuação da espécie em outros mundos. Há outras maneiras dos seres se fazerem presentes. Os intraterrenos, neste mesmo planeta, têm mais noção disto. E nos mundos intraterrenos, nos centros intraterrenos, não há sexo, nem se pensa nisto. E como é que aquilo continua? Como é que aquilo prossegue? Mistério para nós da superfície. Esperemos que um dia não seja mais mistério. Mas para isso, para não ser mais mistério, e para nós sabermos o que se passa, E como acontece dos intraterrenos não terminarem e não haver sexo, não haver cópula de masculino e feminino, e como é que continua? Nós precisaríamos não só estarmos interessados, mas precisaríamos estar entrando nesta linha de consciência, que é para termos o direito de certas coisas nos serem reveladas. Porque senão seria devassar algo que para nós é sagrado, como é sagrada a continuação da humanidade. Bem, então há outras formas de promover essa continuação da espécie humana. E isso é usado em áreas do universo onde são mais evoluídos e onde existe uma vida não parecida, mas uma vida que tenha pontos de contato com a vida terrestre. Mas em outras áreas, ou na maioria das áreas, nem se fala nisto, nem se fala em sexo, nem se fala em procriação desta forma. Então, houve uma forma que não é terrestre de fecundar Maria, de fecundar a mãe de Jesus. Nesta forma, a mulher não é fecundada com a colaboração de um homem. Ela não é fecundada por um homem. Ela não é fecundada pela energia oposta. Não é necessário que um homem colabore nisso. Ela pode estar sendo preparada para gerar, pode ser fecundada por outro processo e dar à luz, como aconteceu com Maria, que para nós é um mistério. Isto não é um mistério fora da Terra, é mistério só aqui. Então, não é necessário que o homem colabore neste prosseguimento da humanidade. Para nós podermos compreender isto um pouco mais, pode-se dizer, com base na oração que Cristo passou para nós, que Frei Elias enviou agora por escrito, naquela oração se fala em poder criador do universo. Poder criador do universo. E se fala em poder criador e se fala também nesta oração que Cristo nos mandou, se fala de grande mistério universal. Então, para nós, é mistério total. Mas para o universo todo, também tem algo de mistério aí. Porque às vezes se entra muito no particular de certos indivíduos. Como, por exemplo, neste particular que, pelo que nós sabemos, Maria não teve uma encarnação anterior na Terra. Isto já muda completamente a mulher. Já não é mais uma mulher como as outras. Se aquela foi a primeira encarnação dela nesta Terra, como nós estamos avisados, como foi a primeira encarnação dela na Terra, dependendo da sua origem, ela era pura e virgem. Porque onde é que a gente fica impuro? É aqui na Terra. Então, se foi a primeira encarnação dela, e se ela chegou pura, chegou pura. Então, é uma pessoa em outro estado. E nós estamos informados que Maria encarnou pela primeira vez para ser a mãe de Jesus e que chegou, portanto, totalmente pura. Maria não teve história terrestre, como todas as nossas mônadas tiveram. Agora, isto abriu uma grande porta para a humanidade. Porque se entra aqui um ser que nunca tinha encarnado aqui e que veio com uma tarefa de gerar alguém aqui, isto abre uma porta para a humanidade. Isto abriu uma porta. E através da nossa compreensão disto e através da nossa devoção por este fato, devoção pelo fato de uma criatura ser posta na Terra para gerar um ser sem ter tido encarnação anterior na Terra, Agora, de onde ela veio e qual foi o passado dela fora da Terra, isto parece que não há quem conheça exatamente. Embora a gente tenha tido alguns sinais de que isto, um dia, se nós formos realmente devotos da verdade, se nós formos realmente devotos daquilo que é e não das nossas ilusões, pode ser que isso não seja completamente revelado. Nesses casos em que não há a fecundação, não há sexo, nesses casos, o poder criador, isto não é nenhuma pessoa, é o poder criador, que nós não sabemos o que é, porque dilapidamos a criação, não respeitamos a criação, então não podemos ainda nessa nossa idade saber o que é o poder criador. Mas existe o poder criador, que é citado nesta oração que ouvimos ontem. O poder criador, se ele é o poder criador, ele faz qualquer coisa. Então, nesses casos, o poder criador coloca a consciência do filho no útero da mãe. O poder criador coloca a consciência do filho no útero da mãe. O poder criador vai fazer isto no caso de um ser como Maria, cuja origem nós não conhecemos bem, e no caso de Jesus, que é outro também, cuja origem nós não conhecemos bem. Não eram seres iguais a nós completamente. Então, o poder criador, dispondo de Maria e dispondo deste outro, o poder criador colocou a consciência deste outro no útero de Maria. Tanto assim que, segundo os relatórios místicos, né, válidos, o que está ali dentro não é material. O que foi posto ali dentro é a consciência. E a consciência, então, que está no útero de uma consciência também elevada, entre essas duas consciências vão gerando, vão construindo aquilo que deve ser construído. Aqui não houve nenhum homem fecundando Maria. Aqui teve um poder criador que colocou lá uma consciência. E essa consciência não é material, não é? E estando presente, efetivamente, a consciência que estava lá criou o corpo. Criou o corpo que lhe era necessário, o corpo que ele precisava como consciência para desenvolver uma determinada tarefa sobre a Terra. Veja, para acontecer uma coisa destas, precisa que essa tarefa seja realmente importante. Porque parece que esta consciência tinha se ofertado ao poder criador para chamar sobre si muitas situações terrestres e muitas situações dessa humanidade e assumi-las. Então, se ele assumiu, isto é possível. Dentro da criação é possível qualquer coisa. Mas se ele assumiu isto, dentro da lei do equilíbrio, dentro do karma, isto tudo está totalmente em harmonia. E ele então, esta consciência ali dentro, foi formando com a mãe e foi formando com o reino angélico e com o reino dévico, porque vocês sabem que cada um de nós é acompanhado por um anjo guardião. Só que ele veio acompanhado de um arcanjo. Então ali, o reino angélico, não é? E estavam todos em perfeita família, em perfeita consciência, tudo isto. E assim, aquele corpo foi gerado por aquela consciência, e logo o arcanjo estava também presente. Então houve aí um processo que não é normal na Terra. Mas isto não é que a gente esteja querendo profetizar, mas isto abriu alguma porta. Isto abriu alguma porta para a humanidade. E se abriu alguma porta, quem sabe, se nós soubermos nos valer de toda esta energia crística, de todas estas coisas que nos foram trazidas por essas vias, se desenvolvermos isto, quem sabe se estas coisas poderão entrar numa linha, não digo normal, mas mais frequente. Os intraterrenos não têm sexo e aquilo continua. Como será, não? Nós teríamos que estar um pouco mais em busca da verdade. Mas para estar em busca da verdade, verdade com V maiúsculo, não verdade para saber o que o outro faz, verdade com V maiúsculo, para estar empenhado nisto, precisa que a gente não queira outra coisa senão a verdade. Isto é, que a gente não seja mentiroso, que a gente não seja falso, o que é muito difícil pedir aqui na Terra, de superfície. Que a gente não seja falso e não seja mentiroso. Nas menores coisas nós mentimos. E nas menores coisas somos falsos. Então, é preciso que a gente queira realmente a verdade para ir entrando nesses assuntos mais a miúde. Bem, então ali foi criado este corpo adequado para a missão que aquela consciência vinha desenvolver sobre a Terra. Assim, claro que Jesus mantinha contatos espirituais, mantinha contato com Maria desde antes de nascer. Jesus tinha contato com Maria antes do corpo dele ser formado, porque aquilo foi um grande processo, um processo muito íntimo e um processo muito, muito amplo para a nossa compreensão. Então, durante toda aquela gestação, houve um entendimento perfeito entre Jesus e Maria, entre Maria e Jesus. E parece, segundo notícias que se tem, parece que ele teria perguntado mesmo a ela: você vai mesmo se doar para ser minha mãe? Você tem certeza do que você está fazendo? Você sabe o que você está fazendo? Você sabe o que você vai passar por causa disso? E ela disse que tinha toda a consciência e que queria sim ser a mãe dele. De forma que tudo aquilo que Maria assumiu em matéria de uma provação, de um sofrimento que eu não sei se alguma outra mulher conhece aquele sofrimento que ela teve. Ela assumiu aquilo antes de tudo começar. E eu sei o que eu vou assumir. E assumiu ser mãe dele. Então terminaram aquela obra. Como ela era virgem e iria ter um filho, na sociedade em que ela vivia, no mundo em que ela vivia, ela ia ser considerada uma prostituta. Então Maria precisava de um esposo. Maria precisava de um esposo. Não era um esposo qualquer, porque aquilo era um ser que seria, diante dos olhos do mundo, o esposo de Maria, para que diante do mundo Jesus tivesse um pai. Imagina se tivessem contado esta história, Maria não tendo um esposo, e o menino sendo dado à luz numa manjedoura. Quem é o pai? Ela, no mínimo, seria apedrejada até morrer, como se faz ainda hoje, se apedreja as mulheres. Bem, então isso não podia acontecer. Então era preciso um esposo. E não é qualquer esposo. Não é levante a mão quem quer ser o esposo de Maria, não é nem pensar nisto. Então precisava de um esposo. E parece que também José, desde o sétimo mês dentro do útero da sua mãe, desde o sétimo mês já estava sendo preparado. Já estava sendo, com palavras desta mística do século XVII, já estava sendo santificado. Então São José já no útero materno, no sétimo mês, já estava com todas as condições de santidade. Não entrou na composição de São José muitas coisas que entraram na nossa composição. Não entrou em São José a hereditariedade. Então não entrou ali. De forma que, não tendo entrado a hereditariedade, havia um ser disponível que já não tinha nenhuma ligação com sensualidade, por exemplo. Desde o sétimo mês no útero da mãe dele, já não tinha nada de sensualidade. Isto não existia. Não existia isso dentro daquele ser. Isso foi concedido pelo poder criador já no útero da mãe. Então, ele nasceu, ele veio à luz sem isso. Não tinha isso. Então estava aí o esposo de Maria. Estava aí aquele que iria fazer o papel de pai de Jesus para toda a humanidade. E assim criou-se essa Sagrada Família. Sagrada Família, que é uma mulher, um homem, um filho. Isto para a humanidade é completamente compreensível. E qual é o símbolo que existe nesta Maria, neste José e neste Jesus? Qual é o símbolo que existe nisto que se chama de Sagrada Família? Bem, é aquele símbolo que nós podemos compreender, né? Uma mulher pura, um homem casto, sem sensualidade, e um filho que vem daqueles dois. E parece que esta família, sem este lado transcendental, sem este lado oculto, esta família, se houver uma mulher, um homem com estas qualidades, então isto seria um modelo para nós. Seria um modelo para nós. Mas a Sagrada Família está aí exposta há 2000 anos, e eu não sei onde estão as Sagradas Famílias. Está aí exposta, está aí tudo. E pelo que a história conta, de cada um dos três, nenhum dos três na história viveu coisas impossíveis. A história foi muito reservada nisto tudo. E quanto à vida de Maria, quanto à vida de José e quanto à vida de Jesus, com muitas coisas para nós seguirmos. Não tudo, obviamente, mas com muitas coisas para nós seguirmos. E com a referência que eles nos deram, vivendo juntos, com o tipo de vida que fizeram, com a forma de estarem entre eles durante a sua vida em comum, isto nos dá uma ideia de como nós prosseguirmos aqui com a espécie. Isso nos dá uma ideia. Bem, aos 7 meses da concepção, ainda no ventre materno, José foi... A mística usa a palavra santificado. O que aconteceu realmente foi que a sensualidade foi tirada toda daquele material. E jamais ele teve, então, um sentimento impuro ou um sentimento desordenado. E isso é chamado de milagre da santidade. Nós não podemos ser completamente puros, não podemos ser completamente santos, sabemos disso, mas temos ali uma referência. Porque São José estava num corpo humano, Maria estava num corpo humano, Jesus estava num corpo humano. Então nós temos que ver ali quais são os pontos que nos dizem: venha, venha, comece um caminho, um passo depois do outro. Se você tem esse arquétipo desta família feita assim, desta família feita, formada a serviço de um plano para a humanidade, para a Terra, para o universo, se isto é assim, aí tem muita coisa para nós aprendermos, tem muita coisa para nós depurarmos em nós. E claro que se já formamos as nossas famílias, estamos aqui já desse jeito, mas isto é preciso que a gente comece a absorver, que a gente comece a olhar para isso e refletir sobre isto e buscar alguma saída para esta família terrestre que está num estado deplorável, como vocês todos sabem, não como instituição. Uma família que precisa ir no cartório assinar um documento para ficarem juntos, precisa assinar um documento, precisa ter condições. Temos outros arquétipos, e não é só o caso de Maria, José e Jesus. Temos outros arquétipos, temos outros seres na Índia, temos outros seres na Índia antiga, onde havia isto de uma forma sublime, não desta forma, com todos esses detalhes, mas uma união de pureza, uma união de pureza em seres que dentro da lei da Terra tiveram uma relação para terem um filho. Havia um dos nossos instrutores indianos que fez muito, muito sucesso nos Estados Unidos. Ele teve 8 filhos e perguntaram a ele, como é a sua relação com a sua esposa? Ele disse, foi 8 vezes. 8 vezes, 8 filhos, pronto. Se fosse um só, era uma só. Isto na Terra, na Terra. Sem falar naquilo que estávamos vendo na Sagrada Família. Mas isto na Terra. Bem, José, aos 7 meses, na concepção, de já no útero da mãe, ele já estava sem sensualidade. E isso é chamado de milagre da santidade. Milagre porque aqui foi aplicada uma lei que não é aplicada na Terra. O que é milagre? Milagre é uma lei de um outro plano. Como, por exemplo, falam os milagres de Cristo. Não tem nenhum milagre de Cristo. Cristo aplicava a lei de outros planos aqui. Então, acontecia uma coisa que nunca acontece. Então, isto aconteceu. Isso aconteceu, o poder criador com José. Tanto assim que aos 7 meses, ainda no ventre materno, ele ficou sem esses estímulos. E então jamais sentiu na vida dele inteira sentimento impuro e nem sentimento desordenado para com outro ser. Então era o único que podia ser esposo de Maria. Agora, aos 3 anos de idade, aos 3 anos, ele já era consciente do que era. 3 anos, já ser consciente da sua individualidade, já saber algo sobre ele, e aos 3 anos, ele sentir em si a presença de Deus, aí entrou realmente o poder criador. E aos 7 anos de idade, José já era um homem formado em temperamento, e ele já estava, aos 7 anos, já tinha um temperamento caritativo, um temperamento afável, um temperamento sincero, sincero, coisa raríssima, um temperamento manso. Então isto tudo, com 7 anos, já estava tudo revelado nele. Bem, este São José, como é chamado, este São José, como alcançou nele e como já veio feito com essas virtudes, como já tinha nele feito a castidade, não havia sensualidade, ele, por não ter essa sensualidade, ele tinha uma devoção por Maria em nível divino. Isto é, a devoção dele por Maria não era uma devoção de esposo para esposa. Era uma devoção de um ser sem maldade por ser divino. José tinha Maria na conta de um ser divino, não de uma mulher. Tinha Maria na conta de um ser divino. E alcançou esta devoção divina por Maria. E quando ele foi dando a sua trajetória de vida já por terminada, a uma certa altura começou-se a preparar a volta dele para casa, então ele escolheu durante 8 anos passar pelos maiores sofrimentos. E São José teve uma enfermidade e durante 8 anos se ofereceu para ser purificado ao máximo, para que aliviasse a purificação da humanidade e do planeta. Então, durante 8 anos, houve um sofrimento terrível, e que Maria e Jesus tratavam dele o tempo todo, porque foram 8 anos realmente de um sofrimento contínuo, que é mais ou menos descrito no livro de Maria de Ágreda. Depois de 8 anos, ele teve um êxtase que durou 24 horas. E aí, se ele entrou num êxtase que durou 24 horas, não tinha mais o que purificar ali, né, dentro de um corpo e como um ser nesta terra. Então ali, quando entrou num êxtase durante 24 horas, as coisas estavam terminadas. Durante nove dias, os anjos que tinham aparecido a ele pedindo que ele fosse o esposo de Maria, os anjos o acompanharam. E diz o documento de Maria de Ágreda que por 9 dias os anjos apareciam para ele 3 vezes por dia, para ele poder, como lado humano, suportar o sofrimento. O sofrimento que ele assumiu para si nesses 8 anos não está na história. Não está na história, mas se imagina o que era. Para terem que vir os anjos 3 vezes por dia para tratar dele, e ele ali, firme. Então, foi um ser realmente, com falta de outra palavra, extraordinário. E por isso é que Maria e Cristo e a hierarquia o chama de castíssimo. Porque não basta ser casto. Sim, para nós bastaria ser casto. Mas ele é castíssimo. Isto é uma castidade que tem um outro âmbito, que tem uma outra dimensão. Por que está se falando tanto disso? Por que que está se falando todos esses detalhes? Estamos falando todos esses detalhes porque ele declarou que tudo isso que eram coisas que ele tinha feito nele, que ele estaria disposto a doar para nós. Então, aquilo que se chama, entre aspas, de devoção por São José, é uma coisa muito maior do que se possa pensar. A devoção por São José, a devoção verdadeira por São José, pode proporcionar que ele transfira para nós marcas dessas suas qualidades. De forma que é uma devoção muito especial. E como estamos trabalhando muito essa devoção aqui, não? Temos até retrato de São José nesta sala. Como estamos trabalhando muito essa devoção aqui, estamos tentando explicar por que estamos trabalhando esta devoção. Porque através desta devoção, nós estaremos recebendo os princípios crísticos que ele desenvolveu. Aquilo que Cristo nos ofereceu ontem, de união e redenção, todos os princípios que São José desenvolveu, ele dispõe para nós. Agora, ele não pode dar assim, porque a energia não se desperdiça. Nós é que temos que querer. Mas aí não é querer de forma humana. Aí é preciso devoção. E nunca nós tivemos oportunidade de explicar bem o que era devoção. Apesar de todos os CDs feitos e todas as coisas, partilhas feitas. Mas a devoção vai muito além daquilo que nós temos humanamente por alguma coisa ou por alguém. A devoção faz com que você possa absorver aquilo que o outro tem para te doar. De forma que a devoção a São José seria, a devoção mesmo para São José, seria uma oportunidade de purificação para nós, uma oportunidade de transmutação para nós inimaginável. Porque tudo aquilo que ele, castíssimo, tinha com ele, ele dispõe tudo para nós. Isto dito por ele, não? Não somos nós que estamos dizendo. Bem, quem é devoto pode trabalhar a sua devoção, se acredita nestas coisas, se acredita nele, se chega a ser devoto, purifique esta devoção, porque ele foi, de todos os seres encarnados na época de Maria, ele foi o melhor ser humano encarnado naquela época. No planeta, na superfície do planeta, não havia um ser humano de mais qualidade do que ele naquele momento. E por isso foi escolhido como esposo. Então nós estamos diante de um objeto de devoção que é muito maior do que a nossa devoção humana pode perceber. É muito maior. E como nós estamos tendo uma série de, inclusive de mensagens de São José, temos já várias mensagens de São José e ele continua nos mandando mensagens, eu acho que se nós víssemos essas mensagens com outros olhos, se a gente visse essas mensagens sabendo alguma coisa do que ele é e sabendo alguma coisa do que significa castíssimo, então nós vamos ter um caminho muito mais aberto na nossa evolução, na nossa purificação e na nossa evolução. De forma que eu estou assistindo há algum tempo essas mensagens de São José serem publicadas e não vejo assim uma ligação, não vejo uma ligação suficiente com elas para que a gente possa se valer daquilo que elas representam. Porque vocês viram o quanto é feminino no sentido de assexuado. O quanto é feminino aquela vibração daquelas mensagens. O quanto é delicado aquilo. O quanto aquilo está feito para nos penetrar sem que percebamos. Eu estou achando que essas mensagens não estão sendo estudadas suficientemente. Se tem alguém que está se dedicando àquelas mensagens, eu peço que aprofunde um pouco mais. E a nós outros, que não estamos nos dando conta do que temos ali, porque são muito simples, são muito simples. Então, nós gostamos de coisas complicadas, como raça que somos, gostamos de coisas complicadas. Não acreditamos em coisas simples. E naquelas mensagens de São José, que são canalizadas e transmitidas de uma forma também bastante impessoal, bastante pura, ali nós temos realmente um grande trabalho. E vamos ver então se prosseguimos, não? Numa próxima oportunidade, se vamos dar mais um passo nesse assunto, porque as mensagens de Cristo, todos vocês percebem logo que ali tem algo valioso. As mensagens de Maria, vocês percebem logo também aquela energia perfeita, não? De ensinamento, na sua simplicidade. Mas as mensagens de São José, eu estou vendo que precisaria desta pequena introdução para que a gente pudesse realmente entrar naquele mundo. Porque aquele é um mundo que está ali. Aquele é um mundo de pureza. Aquele é um mundo de castidade. Aquele é um mundo de virtude. Aquele é um mundo verdadeiro. E se isso está sendo apresentado para nós materialmente, através de palavras, através de aparições, através de gravações, se isso está sendo tão abertamente e materialmente oferecido para nós, eu acho que nós precisamos abrir um pouco mais os nossos olhos. E vocês que têm assistido às aparições, têm visto que Maria tem dito, uma vez ou outra, que nós precisaríamos estar mais atentos, não é? Que nós precisaríamos estar mais doados, que nós precisaríamos estar mais, enfim, mais conscientes da oportunidade que estamos recebendo. Precisamos estar um pouco mais conscientes desta Sagrada Família, entre aspas. Porque senão perdemos esta oportunidade de compreender, de entender que futuro nos espera. Porque pelo que se ouve, pelo que se compreende nas coisas que Maria tem dito, ela não está contando mais com uma vida perfeita aqui na Terra. Ela está dizendo, vocês vão ser perfeitos lá no paraíso. Vocês vão ganhar o paraíso. Será possível que aqui na Terra, se não for possível uma vida perfeita, não é possível nem sequer um caminho de perfeição? É preciso que nos prometam o paraíso, só lá que vamos viver uma vida perfeita? Aqui não dá? Será que não dá? Se não der, pelo menos que a gente emane, que a gente faça o possível para que esta vida terrestre seja um pouco melhor, seja um pouquinho menos degradante do que é. E se nós realmente fizermos esta oferta no nosso interior, se nós fizermos esta oferta, nenhum de nós vai ser tão ingênuo que acha que vai fazer uma vida perfeita aqui na superfície da Terra, como eles mesmos estão dizendo que é preciso ir lá para conhecer isto. Mas pelo menos com isto iremos nos preparando para chegar lá. Porque teríamos que aprender a sermos um pouco melhores. Teríamos que aprender a sermos um pouquinho melhores. Perfeitos jamais poderemos ser. Mas tentarmos entrar no caminho da perfeição. E para entrar no caminho da perfeição é preciso não esquecer da perfeição. É preciso estar fazendo tudo o que faz da melhor forma possível, com a intenção mais pura possível. É preciso entrar neste caminho para se preparar para ir para lá, aonde eles estão mostrando que nós devemos ir. Já que aqui não se faz esta vida de perfeição, pelo menos façamos uma oferta, porque nunca se sabe o que o poder criador pode responder. Nunca se sabe. Então estou achando que nós não estamos muito nesta atitude de nos aperfeiçoarmos. Nós estamos, diante de tudo que temos recebido, estamos numa atitude até de que estamos gratos. Gratos à maneira humana, né? Estamos gratos. Mas além disso, não passamos. Nós teríamos que estar fazendo um esforço para nos transformarmos. Nós não estamos fazendo esse esforço e se vê nos menores detalhes, nos menores fatos que acontecem todos os dias, se vê que não há esforço para transformação. E é o esforço para a transformação que vai nos levar ao caminho da perfeição, que vamos encontrar só lá na sétima dimensão, lá onde é este céu de Maria, de Cristo e de José que eles apresentam. É a sétima dimensão isto. E nós vamos encontrar a perfeição lá. Mas o que vamos deixar aqui neste planeta? Neste planeta que nos hospedou. Apesar da nossa origem, este planeta nos acolheu. O que vamos deixar aqui? Será que, tão estimulados por tudo isto que tem acontecido, será que vamos estar diante dessa nova oportunidade da mesma forma? Será que não vamos ali encontrar um caminho de um pouquinho mais de transformação, um pouco mais de trabalho no próprio aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento do grupo? Vocês viram esta pergunta aqui, que os que moram aqui fazem mais barulho do que os que chegam? Isto é uma coisa degradante, degradante. Nós temos que estar um pouco mais seriamente no caminho da perfeição, no caminho. Eu não estou querendo dizer com isso que vamos ser perfeitos jamais aqui nesta terra. Ser perfeitos lá em cima. Mas no caminho da perfeição, nós temos que entrar aqui. Senão, o que estamos fazendo? O que estamos fazendo diante do que temos recebido? Nunca aconteceu de uma entidade como Maria, uma entidade cósmica, aparecer seguidamente como se fosse uma familiar nossa, uma pessoa da nossa família. O dia inteiro está emitindo coisas, aparecendo todos os dias. Como estamos diante disso? Só agradecidos? Agradecidos à nossa maneira? Porque se fôssemos mesmo agradecidos, estaríamos nos transformando. A gratidão, o universo não quer gratidão de ninguém. Não precisa de gratidão de ninguém. O que precisa é que a gente se transforme. Então, aqueles que têm gratidão, se transformem. Se transformem muito mais. Porque o que se vê é quase nada. É quase nada. Claro que eu estou me incluindo, né? Eu não estou me separando de vocês, não. Eu estou me incluindo. E todos os seres humanos devem se incluir nisto. Todos. Bem, antes de começarmos a partilha, puseram aqui uma frase de Sri Aurobindo. Sri Aurobindo, vocês sabem quem é, não é? Era um mestre. Sri Aurobindo disse o seguinte: aquele que escolhe o infinito, pelo infinito foi escolhido. Aquele que escolhe o infinito, pelo infinito foi escolhido. Isto é, nós não podemos escolher estas coisas. Nós somos escolhidos para estas coisas. Então, não fomos nós que escolhemos seguir o Cristo. Não fomos nós que escolhemos seguir Maria. Ou não fomos nós que escolhemos seguir São José. Eles é que nos escolheram. Eles é que olharam aqui para baixo e disseram: escolhemos esta humanidade. E nesta humanidade, olha aqui, eles é que nos escolheram. Quem sabe, se é assim, os amamos mais. E os escutamos de outra maneira. Porque foram eles que nos escolheram. Segundo Sri Aurobindo, que é um dos filósofos mais respeitáveis do mundo. A gente é escolhido pelo alto. Não é a gente que escolhe o alto, não. Porque por nós estaremos aqui rastejando até o final da vida. Rastejando é a palavra para nós. Mas nós somos escolhidos pelo alto. Então, quando mandam mensagens diárias para nós, é porque nos escolheram. Nos escolheram. Dentro desta humanidade toda, nos escolheram. Vamos ver se com isto abrimos mais o nosso coração. Obrigado para todos, hein? Desculpe alguma coisa. Obrigado.